Obrigado, pastora Roberta. Obrigado, pastor Bené, toda a equipe que veio com ele. Muito obrigado pela presença de vocês. Grande abraço à igreja. É um privilégio tê-los aqui. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a que juntos leiamos o Salmo de número 137. Salmo de número 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nossos salgueiros, penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que grude a minha língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, e feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Misericórdia. Pastor deve ter errado o texto. Negócio de saúde. Esse é um dos textos mais sombrios da Bíblia. Um texto dramático, um texto de lágrimas, de choro, de dor. E por que que nós estamos e vamos estudar esse texto agora um pouquinho? Você não pode esquecer que há uma profunda relação entre espiritualidade e a saúde emocional. Por uma razão muito simples. O homem é um ser inteiro. A fragmentação da alma humana, que começou em Platão e depois se desenvolveu com outros pensadores, ela não se sustenta. Aquilo que eu sou no meu corpo afeta a minha emoção, aquilo que eu sou na minha emoção afeta o meu corpo. A minha vida espiritual tem total correlação com as minhas emoções. Estudos há algum tempo foram feitos na Califórnia sobre pessoas que oravam. E verificou-se que pessoas que tinham a prática da oração mantinham uma média de vida até 7 anos a mais do que aqueles que não oravam. Havia uma interferência, uma influência, eu aqui não quero tratar e não vou abordar a questão da intervenção divina, mas havia uma relação muito estreita entre a saúde das pessoas e as suas práticas, elevando seus pensamentos a Deus. Não há, gente, não tem como separar. Se nós estamos enfermos em alguma área da nossa vida, todo o corpo vai sentir. Eu disse, acho que foi domingo passado, que a ciência da psicossomática estuda exatamente esta realidade. Há duas palavras gregas aqui: o psique e o soma. Psique é alma, soma é corpo. A psicossomática analisa de que maneira as coisas da alma, do coração humano, afetam o corpo. Ao longo do ministério, eu vi muitas interferências das questões das doenças emocionais no corpo das pessoas. E o texto que nós escolhemos para esta noite, eu queria lembrar para você, fazer com você um pouquinho do retrato dessa situação. O texto diz que eles se sentaram nos rios da Babilônia e começaram a chorar. Estavam falando, o texto está falando dos hebreus, do povo de Deus. Houve um cativeiro que durou 70 anos. Quando Nabucodonosor, isso foi profetizado, avisado várias vezes pelos profetas, Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém, a destrói completamente, leva cativo muita gente, inclusive homens de Deus, e diz a palavra que o cativeiro durou por 70 anos. Mas o que impressiona aqui é a tristeza, a melancolia e toda a dor que este salmo transmite para nós. É um salmo, gente, difícil de ler. É um salmo que talvez você olhe para ele e diga assim: o que é que eu vou tirar de bom daqui? Mas há ensinamentos fantásticos neste salmo. A palavra de Deus nunca volta vazia, e eu tenho certeza que essa noite o Espírito Santo vai tratar isso com a gente. É nesse texto. O coração daquele povo de Deus estava sangrando. Você sabe o que é um coração sangrar? O coração que sangra é o coração que chora por dentro. Eles tinham perdido a sua pátria, eles tinham perdido o seu povo, sua unidade, sua cultura, sua língua, seus hábitos alimentares. Estavam totalmente escravizados na Babilônia. E eu quero fazer uma pergunta muito simples, e que eu tenho certeza que você sabe a resposta. Como você acha que estava o estado emocional desse povo? Quantos anos já estavam ali? Sem esperança, talvez. Quando a esperança é retardada, diz o texto, o coração adoece. O coração dessa gente estava sangrando. O emocional quebrado, destruído. E por que, pastor? Por que que o nosso ser emocional está destruído? E quando eu olho para este salmo, eu talvez me identifique com ele, porque o eu foi quebrado no Éden. Você tem que entender isso. Quando o pecado se instalou, todas as consequências possíveis da existência vieram sobre nós. E quando eu digo que o pecado quebrou o nosso eu, é como um cristal que não tem como ser restaurado. Ele afetou tão profundamente as nossas emoções, a nossa estrutura emocional, aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, que todos que estão aqui, todos, precisamos de alguma forma caminhar na recuperação. O grande erro de muita gente é achar que essa reunião, ou que o trabalho que nós fazemos aqui toda quinta-feira é para gente doente. Só tem um erro aí, é que você não entendeu que você também é doente. É doente como eu sou doente, como todo mundo que está aqui, porque o nosso eu foi quebrado, e só a graça de Deus, a misericórdia de Cristo, para restaurar absolutamente a nossa vida. Por isso que quando Jesus vem a este mundo, ele diz: eu sou aquele que restaura, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água. Ele é aquele que vem restaurar o eu que o pecado quebrou, o eu que o pecado destruiu. Eu quero dizer a você que, apesar das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas crises existenciais, nós temos um Deus em Cristo Jesus que recupera e que traz restauração. Você acredita nisso? O texto que está aqui diante de nós mostra que o cativeiro de Israel feriu o coração deles. Eu vou dizer uma frase que eu espero que o Espírito lhe dê extensão dela, a elasticidade dela. todo cativeiro fere. Todo cativeiro fere, pode ser cativeiro físico, o cativeiro de um presidiário, pode ser um cativeiro emocional, e talvez tenhamos muito mais gente presa nos cativeiros emocionais do que nos cativeiros físicos. Todo cativeiro espiritual também fere. Portanto, as nossas três dimensões, que interagem o tempo inteiro, formando eu, formando nosso eu, seja físico, seja psicológico, seja espiritual, todo cativeiro na nossa vida vai ferir. E você já sabe disso. Porque em algum momento da sua vida, da minha vida, nós fomos feridos. Nós fomos machucados. E nós carregamos, só há possibilidade de nós carregarmos duas coisas no coração. Ou você carrega uma ferida aberta ou uma cicatriz. Não tem como você, vivo e que está aqui hoje, carregar um coração puro. Um coração sem marca, isso não existe. Ou você tem um coração que ainda está sangrando, ou tem um coração que está cicatrizado. Quando um cardiologista vai fazer um exame profundo do coração de alguém, ele é capaz de identificar no entorno daquele coração se ali houve um infarto do miocárdio. Há uma marca, assim como aconteceu com muitos de nós. A pergunta que eu faço a você: teu coração tem uma ferida aberta ou tem uma cicatriz? Eu me lembro de uma senhora que foi de nossa igreja, há muitos anos atrás. Foi uma das experiências mais terríveis que envolveu a psicossomática e a vida espiritual que eu presenciei. Ninguém me contou. Ela passa um divórcio perto dos 60 anos de idade, quando seu marido decide sair de casa e se envolve com uma outra mulher. E ela provoca nela uma paralisia da cintura para baixo. Não havia qualquer problema de coluna, não tinha qualquer problema neurológico que a impedisse de andar. Ela apenas foi para a cadeira de rodas. Várias vezes visitei Dona Maria, era o seu nome. E impressionante, irmãos, que algumas vezes o marido a visitava por causa das filhas. E quando o marido ia visitá-la, talvez por uma questão ou por um resquício de autoestima que carregava ainda no peito, ela segurava a cadeira de rodas com tanta força, fazendo um movimento mecânico e uma alavanca, e ficava em pé. Era o único momento na vida, depois do divórcio, que ela conseguia ficar em pé. Era quando ela via o marido que chegava na sua casa, o ex-marido que a havia traído. Quando ele ia embora, ela voltava para a cadeira. Ela não conseguia sentar mais na sua cama. E foi um exemplo tão claro de alguém com ferida no coração, crente, mulher de oração. Porque o que nós estamos contando aqui não significa que isto aconteça apenas com pessoas com pouca fé, fracas, nada disso. Era uma mulher de Deus, era uma mulher de oração, era uma mulher séria, era uma mulher comprometida, mas que uma ferida abriu-lhe na alma e ela só ficava em pé, numa tentativa de dizer que ainda tinha um fôlego de vida quando ele estava presente. Só que a vida a consumiu. Feridas apareceram no seu corpo pelos anos em cima da cama e ela pegou uma infecção generalizada. Na hora de morrer, ou perto de morrer, eu estive mais uma vez na casa dela. E ela disse: pastor, eu amo Jesus, mas eu passei um ferimento que eu nunca consegui me recuperar dele. Mas eu sei que o meu Senhor me aguarda. Ela sabia que ia morrer. E eu disse a ela: Dona Maria, libera este homem para que a senhora entre no reino de Deus, na finalização da sua história, completamente livre. Alguns dias depois, ela partiu. Mas ela partiu livre. A ferida, ou as feridas dos israelitas na Babilônia, estavam abertas. Eu quero dar para você três sintomas quando feridas estão abertas no coração de uma pessoa, que estão no texto. O primeiro sintoma que aparece aqui, gente, é que eles se sentaram na beira do rio. Há uns anos atrás, eu tive o privilégio de ir ao Iraque. E o rio Quebar passa em algumas cidades do Iraque. Era uma cidade tão pequena, mas o rio se tornara um ponto de encontro de alguns jovens, e haviam muitos jovens ali. Quando cheguei naquele lugar, olhei para aquele lugar, me lembrei do texto, que diz que eles se sentavam na beira do rio para chorar. E se você quer cultivar uma ferida aberta, ou pessoas que cultivam feridas abertas, são pessoas que se sentam e não levantam mais. É claro que estou falando do sentido figurado, de pessoas que desistiram, de pessoas que, como se ruminassem a lágrima, o choro, a dor. E nós nos sentamos na beira dos rios da Babilônia e nós chorávamos. Perdeu-se a alegria, perdeu-se a motivação, perdeu-se o prazer, perdeu-se a perspectiva, perdeu-se o futuro. É muito triste quando uma pessoa, não importa a sua idade, pode ser um jovem, perde o seu futuro. É por isso que o profeta vai anunciar que Jesus Cristo, quando viesse, ia nos trazer um futuro e uma esperança, e ele trouxe. Mas eles se sentaram e choravam. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Se levanta. É interessante como Jesus fazia algumas curas. Eu não me lembro, não recordo exatamente dele ter pego alguns paralíticos pelo braço, ajudado a ficar em pé. Ele dava uma ordem de palavra, que a palavra dele tem poder. E dizia assim: levanta, toma o teu leito e anda. O movimento de levantar a um paralítico que estava paralisado há 40 anos, levanta. Não há textos em que ele pede o colegiado apostólico para que levante alguém do chão. Dá uma mãozinha. Não, há uma ordem. Esta ordem está cheia de uma perspectiva de fé, de coragem, de determinação, de desejo de sair de um lugar para o outro. O Senhor não quer você para sempre sentado no chão, chorando na beira do rio. Essa noite, esse congresso, esses dias, eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está te dando uma ordem: levanta. Mas talvez você diga assim: pastor, a minha dor é tão grande, a ferida é tão profunda, E os psicólogos que estão aqui vão pensar isso comigo. Eu já peguei gente assim em consultório, que diz: eu não tenho força nem para orar, pastor, você quer que eu levante? Sim. Porque esta palavra, ou a ideia deste verbo, é a ideia de você ter movimento. Não é que necessariamente você vai ter um movimento mecânico de ficar em pé. Mas você vai ter um movimento dentro de você. Um movimento dentro da mente. Um movimento dentro do coração. Levanta, toma o teu leito. Muda a tua perspectiva. Muda a tua volição. Muda o teu ideal. Acredita, confessa, creia. Se movimente, saia da beira do rio e pare de chorar. Não se chora para sempre. O choro dura até uma noite, diz a Bíblia, mas a alegria vem de manhã. Levanta, toma o teu leito e anda. Primeiro sintoma, gente, de pessoa enferma, com cicatriz no coração aberta, é porque fica vivendo, sentado na beira do rio. Não sonha mais, não crê mais, não tem futuro. Mas há um segundo sintoma que aparece no texto do Salmo 137. Eles colocaram as harpas nos salgueiros, nas árvores. É interessante que a imagem dos salgueiros são árvores de planície, de regiões quentes, como aquela região da Babilônia. E as harpas, pastor Bené, o senhor que é um mestre nisso, as harpas eram instrumentos de canções alegres. Olha o que significa isso. Se eu penduro as harpas nos salgueiros, eu aposentei o instrumento. Se eu estou aposentando o instrumento, não tem canção. E para piorar a situação, o texto diz assim, como se eles estivessem cheios de ódio, de melancolia. Jamais eu vou abrir a minha boca para cantar fora de Jerusalém. Eles fazem quase uma promessa. Como nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estranha? Eles não haviam compreendido a extensão do que significa adorar. Que a minha mão direita define. Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha língua grude ao céu da boca. Vejam o que eles estão dizendo: eu não canto mais, eu não adoro mais, eu não louvo mais, eu não tenho mais alegria. Este é o segundo sintoma de uma ferida que está aberta, harpas penduradas nos salgueiros. Você já pendurou a sua? E mais uma vez, a simbologia das harpas é a simbologia não só do nosso louvor, da nossa adoração, mas a simbologia dos nossos dons, dos nossos talentos, que muita gente machucada enterrou. As feridas da vida, as dores do coração, as crises conjugais, as traições dos filhos, as decepções de família, os problemas de herança, as doenças que vieram, me ajudaram e eu pendurei as harpas no salgueiro. Eu não canto mais, dizem alguns crentes. Eu não louvo mais. Vocês sabiam que há pessoas na igreja que literalmente não cantam? Que literalmente não abrem a sua boca, como se tivesse com a boca absolutamente fechada, travada ao louvor a Deus. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que é bíblico: Deus realmente habita no meio dos louvores. Há muitas experiências extraordinárias com louvor desde o Velho Testamento, inclusive aquele lindo momento de louvor entre Paulo e Silas, que fez uma cadeia inteira arrebatar-se e tremer, porque o Senhor provoca pelo seu Espírito terremotos no meio do louvor. Ouvir essas músicas e cantar com com o Bené e com a turma. Aqueles que são um pouquinho mais antigos se lembram essas letras tão profundas, tão fortes, que nos levam à verdadeira adoração. Que coisa gostosa cantar a Bíblia, e que coisa boa a gente deixar o canto sair do coração, sair da mente, não apenas o som, mas um sentimento que brota, que jorra de nós, e aquilo é o mover de Deus, é graça de Deus, e aquilo se confunde com a nossa alegria. É muito gostoso, maravilhoso louvar ao nome de Deus. É maravilhoso usar o seu dom para a glória de Deus. É maravilhoso servir ao Senhor. É maravilhoso trabalhar para Deus. Não pendure as suas harpas no salgueiro. Mas quem está doente, quem tem ferida aberta, pendura. Primeiro, quem está com ferida aberta vai sentar e chorar. Mas Deus está mandando você levantar. Quem está com ferida aberta vai pendurar as harpas e todos os seus talentos e toda a sua potencialidade. Mas há um terceiro sintoma de coração com ferida aberta. Eles têm ressentimento. Sentimento de vingança nesse texto é impressionante. Quando a palavra de Deus, depois, se quiserem ler a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, leiam 2 Reis 25. Quando Nabucodonosor saqueia a cidade, um outro povo chamado Edomita entra e bate em cachorro morto. Acabam roubando todas as coisas que porventura os babilônicos tivessem deixado, saquearam a cidade. Só que saquearam e falavam palavras de ódio. Arrasai, arrasai Jerusalém, vamos arrasar, vamos arrasar. Vamos destruir. E aquilo ficou no pensamento, na mente de todo aquele povo, aqueles anos todos no cativeiro. Como se um filme, a lembrança daqueles soldados edomitas entrando na cidade de Jerusalém, gritando: arrasem a cidade, arrasem, destruam tudo. E agora, num gesto de vingança humano que nós temos, eles disseram: ah, quem dera que alguém pegue os teus filhos e bata com a cabeça deles nas pedras. Você quer manter um coração doente? Cultive mágoas. Que texto forte, gente, que texto duro. Que expressão de violência, de vingança. Feliz o que pegar os teus filhos e esmagá-los com a cabeça nas pedras. Imagina uma coisa dessa. Mas que confissão importante. Sabe como é que a cura começa? Olhe para cá. A cura começa na confissão. Toda cura começa na confissão. Confessar. Dizer ao outro, dizer a alguém de confiança, mas dizer ao Senhor: Pai, eu estou cheio de raiva. Eu estou com muito ódio. Eu estou me sentindo muito injustiçado, muito traído. Porque veneno tem dois caminhos. Ou você joga veneno para fora, ou joga veneno para dentro. E veneno, quando se joga para dentro, você está morrendo. Você provoca a sua própria morte emocional. Os ressentimentos, o ódio, as frustrações com as pessoas, as dores e mais, gente. As nossas principais frustrações e mágoas e ressentimentos aconteceram dentro de casa. Por quê? Por uma razão muito simples. Você só pode se magoar muito onde você investiu muito. Ninguém se magoa muito se não investiu muito. Mas a decepção, a tristeza, o tamanho enorme do ressentimento é porque nós investimos muito. E é de dentro de casa que nascem as maiores feridas do coração. E eu estou falando desde aquela casa onde você foi criado, com aquele pai abusivo, com aquela mãe agressiva, com aquele irmão competitivo, com aquele tio que desprezava, e depois você emendou num sistema, e tudo isso gerando um sistema de funcionamento na sua vida, que depois você foi repetir no seu casamento, nas suas relações. A vida psicológica é muito interessante. E o Evangelho nos convida a que nós, gente, possamos rever exatamente os ressentimentos. Portanto, se eu quero saúde, se você quer saúde, se você veio aqui hoje esperando ouvir alguma coisa sobre saúde, a primeira coisa que você tem que fazer agora é levantar. É ter um movimento, ainda que seja com os olhos. Ainda que seja a única ou a última gota de fôlego da sua alma, dizer: Senhor, eu quero mudar, eu não quero ficar sentado na beira do rio, eu não quero ficar aqui chorando, eu creio que o Senhor tem poder, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero, Senhor, eu vou levantar. Segundo, Senhor, eu vou tirar essas harpas que eu coloquei aqui. Eu queria que você pensasse nas suas harpas. Vai pensando aí enquanto eu estou descendo por aqui. Você perdeu seus talentos, seu tempo. Você acabou com seus dons espirituais, você não trabalha mais. Eu encontrei muita gente que diz assim: eu servi ao Senhor, hoje eu não sirvo mais, eu trabalhei tanto na igreja, hoje eu não trabalho mais. Por quê, meu irmão? Porque eu estou cheio de ressentimento, eu pendurei minhas harpas no salgueiro, porque eu estou machucado, eu estou ferido. E eu quero dizer uma coisa importante para você: nunca abandone o seu Deus por causa de ninguém. Ninguém nessa vida, ninguém, seja quem for, não interessa o seu grau de parentesco, não tem o direito de se sentar num trono onde o dono é único, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ninguém. Você pode se decepcionar com a pessoa que você mais ama, mas não destrone Jesus. Diga para ele: eu estou decepcionado, mas esse trono aqui é do Senhor. Arranca essa harpa do salgueiro, que Deus quer te usar, Deus quer fazer muito pela sua vida. Se você está aqui, eu estava entrando no templo e uma senhora com sua filha me chamaram, estão em luto há 30 dias. É claro que elas estão afetadas pela tristeza. Sentadas ali, e eu disse a elas: mas que bom que você, minha irmã, está servindo ao Senhor, porque se vocês estão vivas, é porque Deus tem propósito para o seu coração, para a sua história. Deus vai usar vocês, e o Espírito da consolação vai atuar. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, se você está aqui respirando, Deus tem propósito para a tua vida. Deus quer usar você como um cano de bênção a jorrar na vida das pessoas. Que a graça do Senhor te use em nome de Jesus. Você tem é muito valor, não é pouco não. O teu valor é o valor da cruz do Calvário. Quando você tiver dúvida, algum problema na tua autoestima, olha para a cruz e afirma: o meu valor é tão grande que ele morreu por mim. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tira a tua harpa do salgueiro hoje, tira, e o Senhor vai curar essa ferida do coração. Levanta, toma o teu leito, olha para cima, e o Senhor vai te fazer andar, ainda quando você não tiver forças, ainda quando você não tiver aquilo que você precisa. Confia, porque Ele vai providenciar. O Senhor opera em nós o querer e o realizar.
realizar. E vamos arrancar esse ressentimento. Esses três sintomas fizeram aquele povo sentar na beira do rio e chorar. Ressentimento e mágoa. Ressentimento e mágoa. O problema é que para resolver mágoa, além da gente ter que confessar, a gente tem que reconhecer. E a coisa mais difícil na mágoa é pedir perdão quando você está certo. Ué, como é que é isso, pastor? Eu não tenho que ficar esperando o outro vir? Novo Testamento não é assim, não. Um negócio esquisitíssimo o Novo Testamento. A Bíblia diz assim, olha que troço estranho. Se você foi ofendido, vai ao outro. E se você ofendeu, também vai ao outro. Sabe o que acontece? Se os dois forem crentes, vão se encontrar no meio do caminho. Vai chegar um momento que vai dizer assim, cara, eu estava indo te procurar, e o outro vai dizer, eu também estava te procurando. Sabe por quê? Porque os dois estão obedecendo a palavra de Deus. Aquele que foi ferido, ou aquele que feriu, tem que ir ao outro. É com o outro que a gente resolve. Não é no Instagram, não é no Facebook, não é no recado, não é na fofoca, é no outro, é na cara do outro. Não é mandando recado para o pastor, é com o outro, centra com o outro, olha para o outro, abaixa a cabeça e pede perdão. E Paulo diz assim, se tiveres que sofrer dano, sofra. E sabe quando é que ele está falando isso? Quando tinha gente querendo entrar na justiça em Coríntios. Eu vou passar por aqui, que eu vou causar um problema aqui dentro. Se você tiver que sofrer o dano, sofra. Arranca a raiz. Hebreus diz assim, arranca a raiz de amargura. Amargura da raiz, ressentimento da raiz. E aí você não sabe por que está com dor no corpo, por que está com dor de cabeça. Você pensa que não tem nada a ver, não é? Aquele probleminha de coluna, aquela situação estranha no aparelho digestivo, isso tudo tem a ver com o nosso emocional, e não adianta ficar recalcando. Recalcar é uma terminologia psicanalítica que o autor dizia que era colocar o lixo debaixo do tapete. No Evangelho nunca funcionou esse negócio de colocar lixo debaixo do tapete, não funciona. Porque continua o lixo ali, e um dia alguém chuta o teu tapete, o lixo aparece. O que nós temos que fazer, o que o Evangelho ensina, é levantar o tapete e resolver o lixo. E só há uma coisa que resolve lixo humano, é o sangue do Cordeiro. Para isso que o sangue foi derramado na cruz, para limpar o nosso lixo, para nos purificar e para tornar a gente alvo mais que a neve. Louvado seja o Senhor. Resolve o problema de ressentimento. Mas, pastor, eu não vejo mais aquela pessoa, foi embora do endereço, interessa, vai atrás dela na mente. Já lhes contei experiência de gente que tinha morrido, e que aquele que ficou vivo, como aquele rapaz do seminário, foi ao túmulo do pai lhe pedir perdão, numa simbologia, para liberar aquela mágoa, e Deus o libertou. Quanta gente que cultiva mágoa, ressentimento, e olha pessoal, só entre nós aqui, e às vezes é cada bobagem, é cada besteira que aconteceu no estacionamento, na porta da igreja ou na célula, e o inimigo faz uma festa tão grande, isso é uma coisa que Satanás sabe fazer, é fermentar a massa de maneira negativa, e você vai desenvolvendo, e você vai adoecendo, e você vai perdendo o equilíbrio. Aí sabe o que acontece? Você larga as tuas harpas no salgueiro e senta na beira do rio e fica chorando. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas que nessa noite, no início do congresso, hoje é só o primeiro dia, vem gente boa falar para vocês, o Espírito Santo vai arrebentar, em nome de Jesus, essas cadeias. O Senhor vai restaurar. Você vai sair daqui de pé, você não vai sair daqui sentado. Eu não estou falando da postura física e mecânica, eu estou falando que você vai sair daqui emocionalmente de pé, dizendo para ele, olhando para ele: Senhor, eu quero me levantar e não vou ficar sentado aqui na beira do rio, e eu vou pegar as harpas que coloquei ali, e eu vou começar a cantar, porque é muito bom cantar, e eu vou adorar teu nome, eu vou servir teu nome, e eu vou deixar agora todo ressentimento.